O propósito de Deus para a humanidade. Acreditamos que o propósito de Deus para a humanidade é preparar aqueles a quem ele chama e que decidem responder a essa chamada através de uma vida de conquista ao pecado, desenvolvendo caráter justo e crescendo em graça e conhecimento, para possuir o reino de Deus e tornar-se reis e sacerdotes reinando com Cristo no seu retorno. Acreditamos que a razão da existência da humanidade é para nascermos literalmente como seres espirituais na família de Deus. Citado em Romanos capítulo 6, versículos 15 a 16, no capítulo 8, versículos 14 a 17 e no versículo 30, em Atos capítulo 2, versículo 39, em 2 Pedro capítulo 3, versículo 18, em Apocalipse capítulo 3, versículo 5 e no capítulo 5, versículo 10. O propósito da existência do homem é declarado em ambas as extremidades da Escritura. No início da Bíblia, Deus revela que ele criou o homem à sua imagem e semelhança, citado em Gênesis capítulo 1, versículo 26 e 27, uma linguagem que se refere à descendência ou filhos, citado em Gênesis capítulo 5, versículos 1 a 3, para compartilhar o domínio ou regra com ele sobre a criação em submissão a ele, citado em Gênesis capítulo 1, versículo 28. Veja o capítulo titulado A Humanidade, começando na página 13. E no final da Bíblia, Deus diz: Aquele que vencer herdará todas as coisas, e eu serei seu Deus, e ele será meu filho. Está em Apocalipse, capítulo 2, versículo 17. Mais uma vez, a linguagem de respeito aos seus filhos compartilhar a regra sobre toda a criação com Deus em submissão a ele. Assim vemos que o destino do homem é ser parte do reino e família de Deus. E no último versículo acima mencionado, como em toda a Bíblia, somos informados que o homem só pode chegar a este destino através de um processo de vencer ou superar na nossa luta cristã. É desejo de Deus que nenhum ser humano pereça, mas que todos cheguem ao arrependimento, de modo a tornar-se membros de sua família, como filhos e filhas em seu reino. Citado em 2 Pedro, capítulo 3, versículo 9, e 2 Coríntios capítulo 6, versículo 18. Como parte deste processo, Deus está agora chamando alguns indivíduos para herdar a vida eterna no retorno de Jesus Cristo à Terra. Está em 1 Coríntios capítulo 1, versículo 26 e 28, em Mateus capítulo 20, versículo 16, e João em capítulo 6, versículos 44 e 65, enquanto os outros serão chamados mais tarde. Veja os capítulos titulados: Os Festivais de Deus, a Igreja, e as ressurreições e o juízo eterno, a partir das páginas 39, 56 e 65. Aqueles que estão sendo escolhidos agora têm de aceitar Cristo como seu Salvador, renunciar às suas vontades, à vontade de Deus, e lutar com a ajuda de Deus para vencer, superar o pecado durante sua vida atual. Está em Apocalipse, capítulo 3, versículo 21. Jesus Cristo é referido como primogênito entre muitos irmãos, citado em Romanos capítulo 8, versículo 29, e ver também os versículos 14 a 17, em Apocalipse capítulo 1, versículo 5 a 6, e em Colossenses capítulo 1, versículo 15 a 18. Ele veio como um ser humano para liderar o caminho para que outros possam ser glorificados e herdar todas as coisas. Os cristãos são efetivamente referidos como herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo, citado em Romanos capítulo 8, versículo 17. No entanto, como Hebreus 1, A 2 explica, a humanidade ainda não conseguiu alcançar o seu destino de herdar todas essas coisas, mas Jesus conseguiu e Deus está envolvido nesse processo, trazendo muitos filhos à glória. Citado em Hebreus, capítulo 2, versículo 10. Neste processo, as pessoas tornam-se filhos de Deus através do recebimento do seu Espírito Santo, que se une com o espírito humano de cada indivíduo. Citado em Romanos, capítulo 8, versículo 16. Estamos assim, de novo, gerados, não de semente corruptivo, mas de incorruptivo, citado em 1 Pedro, capítulo 1, versículo 23. Então, nós ficamos participantes da natureza divina, citado em 2 Pedro, capítulo 1, versículo 4, tal como qualquer criança toma os traços genéticos de seus pais. Através de um processo de desenvolvimento, nós nos tornamos mais e mais semelhantes a Deus em termos de caráter, enquanto temos como objetivo uma transformação final envolvendo nossa própria essência e nível de existência. O apóstolo Paulo explicou que assim como trouxemos a imagem do terreno do primeiro homem, Adão, assim traremos também a imagem do celestial, Jesus Cristo, citado em 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 49. Enquanto o primeiro homem, Adão, foi feito alma, um ser físico, vivente, o último Adão, Cristo, tornou-se em um espírito vivificante, que dá vida, citado no versículo 45. Assim seremos seres espirituais, como Cristo. Com efeito, a carne e sangue não podem herdar o reino de Deus, citado no versículo 50. O apóstolo João faz uma declaração surpreendente sobre a nossa futura ressurreição durante o retorno de Cristo. Amados, agora somos filhos de Deus. Ainda não é manifesto o que havemos de ser, mas sabemos que, quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, porque assim como é, o veremos. Citado em 1 João, capítulo 3, versículo 2. E Paulo explica ainda que esperamos ansiosamente o Senhor Jesus Cristo, pelo poder que o capacita a colocar todas as coisas debaixo do seu domínio, ele transformará os nossos corpos humilhados, tornando-os semelhantes ao seu corpo glorioso. Citado em Filipenses, capítulo 3, versículos 20 a 21. Ou seja, o corpo divino e espiritual de Cristo é o mesmo gênero de corpo que teremos na ressurreição. Assim como as crianças humanas são do mesmo gênero de seres como seus pais e irmãos mais velhos são seres humanos, então seremos do mesmo gênero de seres como Deus Pai e Jesus Cristo são seres divinos. Ao dizer que ainda não é manifesto o que havemos de ser, João queria dizer que nós não podemos agora realmente compreender o que significa ser como o Pai e Cristo, pois está além da capacidade de nossa limitada mente humana. Ele, no entanto, compreendeu que seremos o que eles são. De fato, Deus foi ainda mais explícito sobre o nosso destino no Salmo 82, versículo 6, declarando sua intenção para as pessoas como: vós sois deuses, sois todos filhos do Altíssimo. Jesus até citou este versículo. Veja, em João capítulo 10, versículo 30 a 36. A verdade é que nosso destino é de ostentar o nome da família de Deus, citado em Efésios capítulo 3, versículos 14 e 15. Atualmente, o único Deus, isto é, a única família de Deus, consiste em dois seres divinos, Deus Pai e Jesus Cristo. Mas, finalmente, Deus pretende expandir essa família divina para bilhões de seres. Veja o capítulo titulado Deus Pai, Jesus Cristo e Espírito Santo, começando na página 4. A Igreja de Deus, nesta era, é um precursor no cumprimento deste propósito. Ao retorno de Cristo, aqueles que morreram na fé serão ressuscitados e os que estão vivos na fé serão transformados. Está no 1 Coríntios, capítulo 15, versículos 51 a 53. Aqueles em ambos os grupos tornar-se-ão seres espirituais imortais e divinos na família de Deus. Eles, depois disto, servirão com Cristo na terra como reis e sacerdotes durante o seu reinado milenar, por 1.000 anos, que seguirá imediatamente, citado em Apocalipse, capítulo 5, versículo 10 e no capítulo 20, versículo 4. Veja o capítulo titulado As Ressurreições e o Juízo Eterno e o Retorno de Jesus Cristo e o Vindouro Reinado, a começar nas páginas 65 e 69. Rei e sacerdote são ambos cargos de Jesus Cristo. Ele é Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, citado em Apocalipse, capítulo 19, versículos 15 a 16. Ele também é nosso sumo sacerdote, citado em Hebreus, capítulo 3, versículo 1, no capítulo 4, versículos 14 a 16, no capítulo 5, versículos 5 a 6, no capítulo 6, no versículo 20, no capítulo 7, versículos 24 a 28, no capítulo 8, versículos 1 a 6, no capítulo 9, versículo 11, e no capítulo 10, versículo 12. Assim como referimos acima, outros participarão em ambas as suas possibilidades, como ambos reis e sacerdotes, servindo sob ele para levar a cabo o desejo do Pai. Aqueles que se tornem sacerdotes no milênio serão responsáveis pelo ensinamento das pessoas para discernir entre o imundo e o limpo, uma frase que, no seu sentido mais amplo, inclui discernimento entre o bem e o mal. Veja, em Ezequiel, capítulo 22, versículo 26, no capítulo 44, versículo 23 a 24, como mensageiros de Deus, eles ensinarão a lei de Deus e farão saber qual o seu significado e aplicação. citado em Malaquias, capítulo 2, versículos 7 a 9. Uma das responsabilidades de um rei no Antigo Testamento era escrever as palavras da lei de Deus num livro, e nele lerá todos os dias da sua vida, para que ele pudesse cuidadosamente observá-las e não se desviar delas. Citado em Deuteronômio, capítulo 17, versículos 18 a 20. Os que vierem a ser reis e sacerdotes no reino de Deus serão aqueles que permitiram Deus escrever as suas leis nos seus corações e mentes enquanto seres humanos. Ver Hebreus capítulo 8, versículo 10 a 11 e Jeremias capítulo 31, versículo 33. Como reis durante o milênio, eles ensinarão o caminho de vida de Deus aos humanos que vivem nessa idade. Citado em Isaías capítulo 30, versículos 20 a 21. Eles administrarão o governo de Deus nas áreas que Jesus Cristo lhes der responsabilidade. Ver em Mateus capítulo 19, versículo 27 a 28 e em Lucas capítulo 19, versículo 11 a 19. Eles até terão autoridade sobre os anjos. Citado em 1 Coríntios capítulo 6, versículos 1 a 3. E em tudo isto, eles estarão completamente sujeitos à vontade de Cristo, da mesma maneira que ele está à do Pai. Citado em João, capítulo 5, versículo 30. O grande plano de Deus inclui toda a humanidade. O julgamento do grande trono branco, descrito em Apocalipse, capítulo 20, versículos 11 a 13, revela que todos os seres humanos que morreram, sem jamais terem entendido este grande plano, serão ressuscitados e o verdadeiro destino deles lhes será revelado. O plano de Deus abrange todos. Toda a humanidade irá desfrutar da oportunidade de aprender a verdade de Deus e de se arrepender. Novamente, veja o capítulo intitulado Os Festivais de Deus e as Ressurreições e o Juízo Eterno, a partir das páginas 39 e 65. Isto terá lugar durante o tempo, além do milênio, quando a grande maioria dos seres humanos serão ressuscitados dentre os mortos para receber a sua oportunidade de salvação. Aqueles que se arrependerem e aceitarem Cristo como seu Salvador receberão o dom da vida eterna na família de Deus, conseguindo finalmente o seu destino dado por Deus. Com o novo céu e a nova terra transformados, a cidade celestial de Deus, a nova Jerusalém, vai finalmente descer para a terra com Deus Pai, e aqueles que se arrependeram e o serviram fielmente e que estarão transformados em seres espirituais glorificados como Ele mesmo, morarão com Ele e com Cristo para sempre em perfeita paz e felicidade, sem mais sofrimento ou morte. Citado em Apocalipse, capítulo 21, versículos 1 a 4. Novamente, veja o capítulo titulado O Retorno de Jesus Cristo e o Vindouro Reinado, começando na página 69. Como já mencionado, aqueles que são glorificados herdarão de Deus todas as coisas, terão copropriedade e domínio não apenas sobre a terra, mas sobre todo o universo e reino espiritual. Este aspecto incrível do destino do homem foi anunciado no início do Antigo Testamento por Moisés, quando ele afirmou que o Sol, a Lua e as estrelas, todo o exército dos céus, o Senhor, teu Deus, repartiu a todos os povos debaixo de todos os céus, como uma herança, citado em Deuteronômio, capítulo 4, versículo 19. Esta, então, é a finalidade para a qual a humanidade foi criada, para compartilhar com Deus um nível divino de existência para sempre, como sua família feliz e amorosa, para possuir com ele o vasto universo criado e dominar sobre todo. Este destino é tão transcendente que mal podemos imaginar isso.